Olá, meu povo. Eu sou Marcelo Castro.
E eu sou Tainá Rodrigues.
E esse é o Viajar Pra Quê? O nosso podcast semanal, onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
Você já sabe, querido ouvinte, que se quiser estender essa conversa, bater um papo com a gente, é lá no arroba Viajar Pra Quê Podcast. Às vezes a gente dá uma sumida, assim, né? Porque o Instagram dá umas bodeadas, mas a gente promete que responde todo mundo com muito carinho.
A nossa convidada de hoje é viajante, né? Pra variar um pouquinho. E lá atrás, quando ninguém pensava como viajar pelo mundo, ganhar uma grana pela internet, ela criou 360 Meridianos com dois amigos, que é um blog muito massa de viagem, e foi gastar a sola da bota viajando pelo mundo. Isso tudo há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, meus queridos. No longínquo outubro de 2011. Conta história pra contar. Então vem aqui pra conversar com a gente, Natália Beccatini. Seja super bem-vinda a Viajar Pra Quê. Se apresente, quem é você na fila do pão.
Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, Marcelo e Tainá. Bom, acho que você já fez uma apresentação bem completa. Meu nome é Natália, né? Sou formada em jornalismo pela UFMG. E desde que eu me formei, basicamente os 360 Meridianos surgiu na minha vida. E eu tô com ele aí até hoje, junto com meus sócios, né, o Rafael e a Luísa.
Nath, a gente tem uma tradição aqui no Viajar Pra Quê, que é a única seguida à risca, que é o pontapé inicial desse papo. Conta pra gente, viajar pra quê?
Bom, nossa, muitos motivos, é uma pergunta bem complexa. Bom, eu acho que pra mim, né, eu acho que cada um tem motivações distintas, várias coisas podem te levar a cair na estrada, né, eu acho que... no meu ponto de vista, a viagem para mim sempre foi muito motivada por uma curiosidade de ver os outros lugares, ver o mundo, de descobrir outras culturas, de conversar com pessoas que tinham crescido num país completamente diferente do meu, tinham tido outras experiências de vida. Eu acho que desde que eu comecei a viajar, né, que foi um pouquinho antes da viagem que deu origem ao 360, em 2010... o que me motivou, o que eu queria encontrar era isso, essas experiências, assim. Então, acho que até hoje ainda é o que me motiva, é por isso que eu viajo.
E Nath, conta pra gente como você se encontrou com a viagem, né? Como ela entrou na sua vida? Você falou que você começou a viajar um pouco antes da primeira viagem que deu... Talvez razão para você construir tudo que você tem construído aí. Mas você vem de uma família viajante? Você viajava quando você era criança? Ou o amor veio depois?
Não, minha família viajava pouquíssimo, assim. Não foi uma coisa que eu trouxe de casa. Eu fui andar de avião pela primeira vez. Eu já tinha 18 anos e foi um voo, assim, São Paulo-BH. E depois, né, eu passei anos sem... Nem pensar em viagem, acho que eu comecei a viajar muito numa onda quando as viagens começaram a se popularizar no Brasil, né? O dólar estava bem mais barato, a internet trouxe mais informação e mais facilidade. E, bom, quando eu estava na faculdade, eu via todo mundo fazendo intercâmbio e eu não era uma coisa que era da minha realidade, assim, não poderia nem pensar nisso naquela época, por questões financeiras mesmo e tudo mais. E quando eu estava no último período, eu falei assim, eu quero viajar, eu quero aprender inglês, eu quero ter uma experiência diferente. E na minha cabeça, né, de jovenzinha, se eu não fizesse aquilo já, se eu não fosse, tivesse uma experiência de morar fora ali, quando eu tivesse para formar, eu não ia conseguir fazer isso depois, né? Maior drama, assim, muito imediatista. Mas aí eu tava fazendo TCC, eu tinha um estágio na minha área e ainda arrumei um emprego de garçonete à noite, para juntar dinheiro para fazer essa viagem. Também consegui uma ajudinha da minha mãe como presente de formatura, me deu uma graninha, consegui ir fazer um voluntariado na África do Sul. E essa foi a minha primeira viagem, assim, eu fiquei lá por mais ou menos 40 dias.
Caraca, então você já começou... começou a viajar de um estilo muito diferente do que a galera faz normalmente. A galera vai fazer intercâmbio, você foi fazer voluntariado.
Sim, é, foi um pouco porque era mais barato do que ir, por exemplo, estudar inglês, assim. Eu achei que ainda assim ia me dar uma forma de praticar a língua, né? Eu sabia um pouco, mas nunca tinha praticado na vida real, assim, digamos, sabe? Então achei que valeu a pena, assim. Não sei se seria uma viagem que eu faria hoje, porque eu tenho várias questões com voluntariados, assim, atuais, mas na época foi a oportunidade que apareceu para mim e valeu muito, assim, do ponto de vista pessoal, e eu gostei bastante de ter feito, inclusive porque demorei um mês em Cape Town, que é uma cidade assim maravilhosa, né?
E você falou que o 360, então, surgiu nessa viagem. É isso? Você que tem um dos blogs mais incríveis e referências de viagem desse mundão. Inclusive, queria dizer que tem me inspirado bastante a termos o nosso próprio, caso você não saiba.
Que legal.
Já fica esse agradecimento aí. Mas eu queria que você contasse como surgiu tudo isso. Eu sei que nessa época a gente vivia muito a cultura do blog, né? Tinha um pouco essa força do blog que a gente viu perder ao longo dos anos, e todo mundo agora que percebeu que virou de refém de rede social está querendo voltar para o seu espaço próprio. Mas eu também imagino que nessa época você não sabia como que isso ia se tornar, tipo, sua profissão, seu ganha-pão. Da onde surgiu a ideia? Como foi todo esse processo para você?
Não, então, na verdade, o 360, ele surgiu na viagem seguinte, assim. Eu fiquei 40 dias na África do Sul, daí eu voltei para casa, voltei para o Brasil, assim, falando assim, meu Deus do céu, eu preciso continuar viajando, o que é que eu vou fazer? Não é possível que acabou. E aí eu fui, arrumei um emprego, né, na minha área, e comecei a trabalhar em BH. E aí a Luísa, né, que é minha sócia, estava fazendo um processo seletivo na ESEC, né, que eu não sei se todo mundo conhece, é uma associação de estudantes internacional, que eles próprios criaram uma rede, assim, que está presente em muitos países, e eles facilitam o intercâmbio profissional de pessoas recém-formadas, com até 30 anos, enfim, tem uma série de critérios, naquela época eu me encaixava, e a Luísa estava fazendo esse processo seletivo, aí eu peguei e falei assim, então é para eu fazer outro intercâmbio e trabalhar e receber ainda durante o intercâmbio, então acho que eu vou tentar isso também. Aí fomos eu, a Luísa e o Rafael, né, a gente já se conhecia, já éramos amigos há muitos anos da faculdade, e a gente passou, todos estavam procurando vaga, assim, nós três fizemos jornalismo, só que não tinha vaga nessa área, assim, para nenhum lugar do mundo. Aí a gente pegou e falou assim, aí eu peguei e falei assim, eu vou tentar qualquer coisa, eu quero viajar. Aí eu consegui uma vaga que era, assim, mais ou menos relacionada, era de produção de conteúdo, assim, mais SEO, não era exatamente jornalismo, igual a gente idealizava, e nem comunicação, mas era uma coisa afim, assim, para trabalhar numa startup. E ele perguntou assim, eu preciso de mais brasileiros, você conhece?
E aonde era, Nath?
Ah, desculpa, eu não falei, né? Era na Índia. Em Chandigarh. É, na Índia. Aí foi uma questão, porque, tipo assim, a gente ficou meio com medo, nossas famílias ficaram com medo, mas eu falei assim, ó, eles estão precisando de mais brasileiro lá, porque eles querem entrar no mercado. Se vocês quiserem, eu indico. Aí os dois animaram também, já que não iam sozinhos, né? Acho que encarar um desafio desse sozinho é uma coisa, encarar com pessoas que você já conhece, que tem confiança, que você sabe que pode se apoiar, é outra totalmente diferente. Então, acho que isso ajudou bastante na experiência. Só que na época estava tendo a Olimpíada de Londres, e eu, se eu não me engano, a única forma de chegar lá era passando, era com escala em Londres, justamente, e as passagens estavam, assim, caríssimas. E as Olimpíadas seriam na nossa volta, na verdade. E como o dólar era menos de R$2, a gente fez uma conta, a gente achou a passagem de volta ao mundo, e estava ficando, assim, R$2.000 mais caro para a gente parar em 16 lugares. Sabe, parar...
Saudade,
nossa, eu fui fazer essa simulação esses dias, assim, eu quase que chorar com o preço que fica hoje em dia, sabe?
Não, eu tenho um vídeo que viralizou dessa passagem de volta ao mundo, né? Cara, ela fica tipo R$150.000 hoje, Na Sim, época ela ficava, sei lá, acho que 6.
Era isso mesmo, eu fiz, eu acho que a gente pagou 7.
É. Eu lembro, R$7.000. Eu já orcei tantas vezes na minha vida essa
passagem. Mas olha, eu vou te falar que se eu fosse fazer essa viagem hoje, eu não compraria esse ticket, eu compraria as passagens separadamente, sabia?
Sim, sim. Não, eu também. É. Mas é que eu acho que quando a gente descobre que isso existe, você fala, caralho, isso aqui é muito legal. Eu passava, tipo, a vida procurando. Eu nunca tinha conhecido alguém que tivesse, de fato, comprado. Achei muito massa.
É, então, tipo, quando eu descobri foi isso, eu falei assim, não é possível que exista uma passagem de volta ao mundo. E como a gente não era muito experiente, assim, eu acho que se a gente não tivesse visto, descoberto essa passagem, a gente não teria feito, sabe? Assim, porque acho que isso facilitou um pouco a gente falar, nossa, então tá, vamos fazer um mochilão na Ásia, depois a gente vai para a Oceania, depois para a América do Sul. Era impensável, assim, foi uma grande descoberta e no momento... Acho que o timing foi muito certo também, né? Porque acho que no ano seguinte o dólar já subiu e talvez já ficasse inviável. Mas... É, e foi isso. Nós fomos viajar, fazer uma volta ao mundo. Na metade do caminho nós paramos, moramos 6 meses na Índia. E como éramos 3 jornalistas viajando junto, criar um blog foi, assim, óbvio, sabe? Ninguém nem questionou. A gente falou, ah, vamos criar um blog para escrever da viagem, assim. E no início era só isso mesmo, era para contar, tanto é que era um blog muito de crônica, assim, não era tanto de serviço, de dica, de viagem. A gente contava as histórias, os perrengues que a gente tinha passado, história engraçadinha, curiosidades sobre os lugares. E isso, assim, eu acho que a gente, outra vez, acho que o timing foi muito legal, porque o 360, né, o primeiro post foi publicado dia 12 de outubro de 2011. E naquela época ainda não tinha muito conteúdo em português na Ásia, que foi justamente onde a gente passou a maior parte da viagem, assim. Então a gente conseguiu, os nossos primeiros leitores foram pessoas que estavam interessadas pela Índia, pela Tailândia e tudo mais. Acho que isso ajudou a gente também a conseguir uma audiência no primeiro momento, assim.
Queria entender como foi o processo de construção do seu blog, porque a gente também, quando a gente saiu para fazer a nossa viagem de voluntariado, tal, que nem a Tânia falou, a gente tinha um blog que chamávamos de... Era um blog artista, que a gente queria contar o que a gente estava vivendo, as nossas reflexões, que a gente sabe que, tipo, não... A performance disso é muito menor do que quando você... trabalha a favor de, tipo, de CEO, de buscas, enfim, ajudar as pessoas a viajarem, a dar dica, etc, etc. Quando que vocês tiveram o clique de entender, beleza, isso vai ser, tipo, a gente quer isso como nossa fonte de renda para viver viajando como a gente gosta. E aí vocês deram esse giro, como foi, se foi meio natural, enfim...
É, acho que acabou sendo meio natural, porque a gente, né, durante a volta ao mundo, até acabar, assim, a gente estava escrevendo dessa forma bem espontânea mesmo, assim, bem livre, porque acho que era o lugar dos blogs naquela época, né, igual vocês falaram que a Tainá falou, né, que eles ficaram meio esquecidos, porque talvez perderam espaço para as redes sociais. Eu acho que eles perderam talvez esse espaço, de ser um espaço de relato pessoal, assim. Isso com certeza foi transferido muito mais para as redes hoje em dia, assim, para o Instagram, né? Depois teve uma época que tinha Tumblr também, etc. Mas a gente fazia isso dessa forma e mesmo assim a gente conseguia ranqueamento, porque não tinha... O algoritmo era diferente, não tinha tanta concorrência igual tem hoje. Então, a gente foi, durante a volta ao mundo mesmo, conquistando uma audiência. Quando a gente chegou no Brasil, a gente falou assim, poxa, que legal, as pessoas gostam do que a gente faz. A gente não quer parar. E a gente foi escrevendo de viagens que a gente tinha feito antes, foi fazendo, terminando os posts da Volta ao Mundo, né? Porque tinha muita coisa que a gente não tinha escrito ainda. E aí, logo que a gente voltou, assim, uns meses depois, teve um evento no Rio de Janeiro, que foi um evento, um seminário do Viagem na Viagem, que ele fez um seminário, assim, falando mesmo de profissão blogueiro de viagem, sabe? Era uma coisa, assim, muito nova. Foi o primeiro seminário do tipo, se eu não me engano, no Brasil. E aí teve várias palestras de pessoas que já viviam... Ele vivia de blog, acho que tinha pouquíssimos outros nessa época, assim, mas eles estavam lá. Teve pessoas que trabalhavam com as empresas que estavam procurando blogueiros para fazer parceria. E aí isso deu um clique, assim, na gente. A gente voltou falando assim, a gente vai viver disso. Agora nós vamos... vamos dar um jeito, aprender muita coisa, começamos a aprender mais ainda, pesquisamos, aí que a gente foi descobrir o que era SEO, porque a gente não sabia antes.
Eu estou tentando descobrir até hoje. Eu sei as pronúncias.
Imagina.
Sei o que é, mas tenho várias pronúncias.
É, então, eu também, mas...
Ô, Nath, isso que você falou do Viagem na Viagem é muito legal, porque eu acho que aí você definiu uma coisa que foi completamente diferente. Você teve o start em cima de uma pessoa e vocês começaram muito no... organicamente mesmo, né? Eu li uma entrevista dele falando que para ele fazer o projeto dele virar o que é, ele investiu a grana de um apartamento. Então, eu acho que aí, se eu não me engano, no projeto Draft que ele deu essa entrevista, eu lembro que me marcou muito, que eu e Marcelo, a gente estava nessa de, cara, e agora a gente investe nas nossas coisas ou não, não sei o quê. E o seu, na verdade, foi um investimento de vida, foi completamente diferente, né? Você investiu numa viagem, que era uma coisa que você queria fazer, e, consequentemente, você enxergou a oportunidade disso virar a sua profissão.
Foi, exatamente. Eu não... tinha pensado, quando eu investi na viagem, em um investimento profissional em si, assim, claro que eu estava fazendo um intercâmbio, eu achei que isso talvez poderia ser uma coisa legal para o meu currículo, eu ia escrever inglês nesse trabalho, enfim, eu pensava mais nesse sentido, sabe, não que a própria viagem ia se tornar uma coisa que eu ia acabar monetizando, assim. Mas eu já vi essa entrevista do Ricardo Freire também, e eu acho que é diferente, assim, acho que até é uma questão de momento de vida, né? Como eu disse, eu era recém-formada, nós três éramos, assim. Eu até conversei disso com os meninos agora, porque veio a pandemia, aí acabou, a gente parou, né? Teve meses de 2020 que teve, o blog teve entrada de R$0, e a gente acabou pegando os outros trabalhos, e agora para a gente largar nossos trabalhos frilas para voltar a se dedicar integralmente para o blog, é muito mais difícil do que quando a gente parou lá atrás e falou assim, vamos fazer isso, sabe? Porque com 20 e poucos anos, a gente tinha boleto, enfim, eu voltei a ter um salário de estagiária, não cheguei a voltar para casa da minha mãe, aliás, voltei por pouco tempo, mas porque tinha outro apartamento para eu ficar, assim, então eu tive apoio, tive rede de apoio naquele momento, coisas que hoje em dia não cabe mais, assim, por uma questão de situação mesmo, né, de idade, de momento que você tá na vida, do que você tem saco para aguentar ou não agora, sabe?
Você construiu uma vida em cima do seu trabalho, né, tipo, você tem o seu estilo de vida, o jeito que você gosta de viver, tipo, eu entendo super que a gente também viveu esse momento na pandemia.
Sim, foram vários lutos aí, né, envolvidos nesse 2020, um deles era justamente da vida que, né, que eu tinha, assim, baseada em movimento e, de repente, trancado dentro de casa, assim, acho que muita gente teve, aquela coisa que na época a gente ficava até com vergonha de falar, né, assim, nossa, tá morrendo não sei quantas pessoas por dia e a gente reclamando que não tem mais viagem acontecendo, sabe, porque viagem, querendo ou não, é um luxo, assim. Sim. Mas não deixa de ser um luto importante, né, pra quem perdeu, assim, você vê sua vida acabar, tudo que você fazia, ou ser suspensa, né? Na época eu achava que tinha acabado, agora eu já sei que foi suspenso, assim.
Mas você chegou a pensar que o blog tinha acabado?
Não, assim, imediatamente. Eu pensei que no início eu achei, a gente tem aí um caixa, dá pra gente aguentar uns meses, daqui a 15 dias acaba, depois daqui a 40 dias acaba, depois daqui a 2 meses, né? Não é possível que até o final do ano ainda vai estar com isso, sabe? Indo dessa forma, assim, mas teve momentos desesperadores, assim, ali na fase crítica da pandemia que eu cheguei a questionar, assim, se algum dia você ia ter fôlego mesmo pra atravessar, assim, sabe?
Sim, eu acho que é bem, tipo, pegou muito, quem trampava com isso, assim, tipo, pegou muito de jeito, né? Muito, tipo, e é o que você falou, né? Tem um negócio de você se questionar, né? Pô, é o meu trabalho e tal, e ao mesmo tempo você racionalmente, né? Você fala, pô, sou formada, eu tenho uma experiência, tipo, por mais que, sei lá, o meu negócio venha a ter acabado, que não era o caso, você construiu, você teve uma experiência, você ia conseguir um outro trampo, sabe? Então era um luto que era um luto questionável, né? Como você mesmo falou.
Não, sim, outro trabalho, a princípio eu fiquei, acho que 6 meses sem procurar nada, assim, e aí depois foi acabando a grana que eu tinha guardado, eu falei assim, vou ver se pega uns frilas, e apareceu muito rápido, na verdade, até hoje, inclusive, continuo fazendo, eu gostei muito de ter voltado, sabe, para trabalhar com comunicação e fazer uns trabalhos diferentes do que eu tava fazendo, porque querendo ou não, foram 10 anos que eu estava fazendo coisa, a mesma coisa, assim. Então, para mim, acho que foi até importante ter esse respiro, fazer uma coisa diferente e tudo mais. É, hoje eu não sei se eu vou voltar a ficar só com ele muito em breve, assim. Só com o blog, né, no caso.
Por medo ou por necessidade de respirar outras áreas?
Pelos dois, assim, por... Não sei, porque eu gostei de pegar trabalho, porque eu também nesse meio tempo veio questões criativas e eu acabei me envolvendo com outros projetos, quero fazer outras coisas que antes eu ficava muito focada só no blog e agora talvez me dê uma vontade de me desassociar um pouco. Esse é um projeto que eu tenho, mas eu também posso fazer outras coisas, sabe?
É, que eu ia falar que, na real, eu acho que, tipo, é bom também de você entender, até de uma forma prática, você não ficar dependente 100% da fonte de renda desse blog, que, cara, você já entendeu como ele funciona, mas pode ser que em algum momento a montanha-russa fica muito lá embaixo, sabe? E aí você ter pelo menos uma outra fonte de renda te ajude a respirar e seguir vivendo do jeito que você acredita, né?
Inclusive, no meio da pandemia, eu falava assim, nossa, quando eu olhava para o futuro, assim, pensava assim, tal, o que pode acontecer aqui, o que pode dar ruim? Eu pensava num monte de coisa, eu pensava até que, tipo assim, o Google podia acabar, mas nunca na minha vida eu achei, assim, que o turismo ia deixar de existir, sabe?
O Google
e foi
faz.
O que aconteceu. Tipo, eu nunca achei que o mercado de turismo em si ia fechar, sabe? Assim, é surreal, e hoje em dia a gente já viu, assim, aqui. A gente pode esperar as coisas mais absurdas e mais loucas e mais filme de terror, assim, nessa vida, talvez.
Não, mas eu acho que além disso, né, é você... eu acho que tem muita questão, que eu acho que é uma das maiores questões para mim, com o lance do SEO e do Google, de ranqueamento, não sei o que, não sei o que, é você encontrar a fórmula. E vocês já encontraram essa fórmula. E querendo ou não, você ter precisado sair, fez te respirar outros ares também para, de repente, enxergar o seu trabalho de uma forma diferente, trazer novos insumos. Porque quando a gente fica muito tempo na mesma roda, você já sabe o que funciona. Você já estava fazendo aquilo há muito tempo, né?
Com certeza. E acaba ficando mecânico, né? De certa forma, assim.
É, exato.
Então, foi legal, sim. Eu acho que, apesar dos pesares, foi positivo ter furado a bolha um pouquinho, sabe?
É, então, é muito louco isso, assim, porque apesar de tudo que aconteceu, de todas as merdas, da draga que o Brasil vive, de tudo que foi aconteceu aqui, que esse desgraçado fez no país, o nosso saldo da pandemia foi positivo. E isso é... A gente conseguiu, tipo, se enxergar mais, construir outras coisas, sabe? Enxergar novos caminhos. E eu acho que talvez se tenha um aprendizado que a gente conseguiu tirar de toda essa desgraça, foi isso, assim, de aprender a recomeçar e tá tudo bem, sabe?
Sim, aprender a recomeçar, aprender a se reinventar também, né? E outra coisa que eu pensei, assim, aqui é por mais... Claro, isso eu tô falando pessoalmente, né? Na hora nenhuma eu me refiro as perdas humanas, assim, que isso nada, tipo, se compara, assim, mas profissionalmente, não acho que não, tudo que acontece, assim, pode ser, você pode começar de novo, você pode tentar outra coisa, você pode fazer outra vez, sabe? Então, se der alguma coisa errada, assim, com algum projeto, com alguma coisa, acho que dá para encarar de forma mais leve a partir de agora, assim, porque achava isso, que era o fim do mundo e depois não, assim. A gente acabou sobrevivendo, né? Estamos aí 2 anos depois, o blog está no ar. Aos pouquinhos a gente está voltando ao ritmo de produção de conteúdo. Mas também acho que é que a gente passou, né? O pior já passou, assim.
Nath, você começou a falar da Índia aí. Eu acho que talvez seja os 6 meses que você ficou lá, foi nesse momento aí. Eu queria que você falasse mais, porque a gente é louco por conhecer a Índia. Toda vez que vem um convidado aqui que foi pra Índia, a gente quer falar sobre o lugar, quer que ele dê as impressões dele e tal. E eu queria que você falasse, né? Como foi esse rolê? 6 meses? 6 meses não é um mês, né? Não é sair de férias, né? Você conseguiu se envolver um pouquinho mais adentro do país. Como que foi essa experiência aí pra ti?
Com 20 e poucos anos ainda por cima, né?
Então, 23 aninhos. Nossa, foi a coisa mais louca que eu já vivi na minha vida, até hoje, assim. Possivelmente. porque é muito diferente. Eu acho que eu não estava preparada para o que eu encontrei lá, assim, não tinha nem maturidade para lidar direito com as coisas. Eu estou louca para voltar, assim, né, 10 anos depois eu gostaria de ir para confrontar as duas impressões, assim, as duas Natálias, sabe? Para ver o que eu ia achar, assim, porque ao mesmo tempo que... Quando eu cheguei lá de cara, assim, em Nova Delhi, eu já desci do aeroporto, o aeroporto é lindo, assim. Daí eu entrei num táxi, fui pra rodoviária. Na hora que eu cheguei na rodoviária, uma multidão, assim, rodeou a gente, né? Porque viram estrangeiros, queriam, tipo, levar a gente, sei lá, ser o nosso tuk-tuk da vez, assim. Só que a gente não precisava disso. E aí, aquele negócio, assim, muito barulho, muitos cheiros, muitas cores, todas aquelas pessoas em volta da gente falando... Meu primeiro impulso foi, tipo assim, eu vou entrar no táxi, vou voltar para o aeroporto e vou embora. Mas depois que passou, assim, eu muito assustada no início, assim, aquele choque cultural, né? Eu falava que lá a gente levava um choque cultural pro segundo. Depois que passou isso, tipo, foi uma das coisas mais enriquecedoras que eu já vi na minha vida, assim, porque é um país lindíssimo, uma cultura riquíssima, assim, cada estado que você vai é uma cultura, um povo, uma língua diferente. Só que é muito ambíguo, né? Se ao mesmo tempo tá olhando para uma coisa e fala assim, nossa, essa é das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, tipo Taj, tipo Rishikesh, tipo McLeod-Gandhi, que é onde mora o Dalai Lama, assim, que foi com certeza até hoje um lugar que eu mais gostei de visitar. O Rajastão, todos aqueles cartões postais lindíssimos do deserto. Ao mesmo tempo também é muito... Caralho, eu não tenho nem a palavra, assim, em português para explicar. Sempre que me perguntam, eu acabo recorrendo ao termo em inglês que é, tipo, overwhelming, assim, sabe? Isso, assim, são choques culturais por segundos, muita informação, muito tudo. Sentimentos ambíguos o tempo todo. Você precisa lidar com suas próprias expectativas e frustrações que você tem lá, assim, porque as coisas não funcionam do jeito que você quer. Não vai ser na hora que você quer, as pessoas não, sabe, não vão respeitar seu espaço pessoal, assim, mas é uma viagem, assim, das que você pode tirar mais, sei lá, aprendizado cultural, eu diria, assim.
Eu ia falar desse negócio da, tipo, da intimidade, né, que eu acho que, tipo, não tem... Talvez não, a gente no Brasil e em alguns lugares do Brasil, a gente passa por isso, né, desse... Como posso dizer? É como se, tipo... Você quase não tem direito à privacidade, sabe? E acho que não é nem que não tem direito, né? Acho que as pessoas, elas nem pensam muito nisso, assim, porque elas vivem, principalmente talvez as pessoas mais simples, né? Elas vivem tão próximas umas das outras, tipo, a casa é de todo mundo, sabe? E às vezes faz falta, né? Você ter esse senso de privacidade, né? E ir para um país que tem tanta gente num território... Tipo, menor do que o do Brasil e tem muito mais. Agora, não, de cabeça, não sei quanto mais tem, mas eu sei que tem mais gente.
Tem muito mais gente.
É 1 bilhão e não sei quantas.
Então, tipo, num território que é muito menor do que o Brasil. Cara, deve ser surreal, né? A concentração de gente, muita gente em todo lugar, o tempo todo, e é isso, sabe?
Nossa, assim, eu lembro que uma das coisas que mais me impressionava lá era, tipo, viajar de ônibus. A cidade que eu tava chama Chandigarh, né? Eu falei no início. Ela fica umas 8 horas de ônibus de Nova Delhi, assim. Eu fiz essa viagem algumas vezes. Eu olhava da janela e eu nunca tinha um pedaço de estrada que não tinha ninguém, assim. Mesmo no meio da estrada, tinha sempre alguém andando. E mais de uma pessoa, tipo, em fila indiana, né? Que lá, no caso, é só fila. Piadinha infame. Mas andando, assim, em fila... E nunca tava deserto, sabe? Assim, sempre tinha alguém, sempre tinha muita gente. Às vezes você comprava uma passagem de ônibus com um lugar marcado, mas para eles tanto faz, assim, porque eles iam lá e iam sentar na sua cadeira junto com você, assim. Se você tava vendo alguma coisa, sei lá, lendo um livro ou olhando alguma coisa no telefone, era muito comum que as pessoas ao seu redor, tipo, enfiassem o pescoção, assim, para ver o que você tava lendo, sabe? Assim.
E eles chegavam pra trocar ideia?
Não perguntava.
Mas ficava sempre de olho. Deve ser muito louco.
É outra forma de lidar com a privacidade, com o espaço, assim. A gente é que tem que... Assim, a nossa primeira reação é ficar meio irritado, né? Mas a gente é que tem que se acostumar com essa cultura deles, é o jeito que eles vivem.
Sim, total. Muito isso. E acho que também tem um ponto que é foda que... que lá tem um negócio, eles têm uma ligação espiritual muito grande de entender que, tipo, as coisas que acontecem nessa vida que eles estão vivendo são passageiras, sabe? Então tem algumas imagens que, tipo, de amigos meus que vindo, tipo, criança fuçando lixo junto com vaca, tipo, as pessoas pedindo comida na rua, sabe? É um negócio que, tipo, impactava muito quem vem do Ocidente e não tem esse contato com essa cultura, sabe? E para eles entendem muito mais que, tipo, as próprias castas, né? De entender que, cara, a vida é assim e eu vou fazer e eu vou seguir minha vida desse jeito, porque, sei lá, é coisa que, tipo, faz parte da minha evolução, né?
É, então, nossa, é uma miséria, assim, que eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo, assim. De todos que eu já visitei, a Índia, com certeza, é o que tinha... Nem o Nepal, né, que é na verdade é o país mais pobre da Ásia, eu não achei que a miséria estava tão escancarada, assim, sabe? Mas essa questão deles serem mais conformados, assim, eu diria, acho que é meio uma filosofia mais compartilhada com os países orientais, né? Assim, acho que a Ásia em si, ela tem essa cultura mais que vem de você aceitar e viver essa vida, né? Muitas religiões, eles acreditam em reencarnação. Então, acho que sim, eles têm essa visão mais de se contentar com as circunstâncias, né, que eles receberam.
Ô, Nath, mas e como foi a sua relação com as pessoas? Você foi trabalhar lá na startup e tal, então você teve contato mesmo com a cultura, com o meio de vida, tipo, diferente de quando a gente tem isso como viajante. Eu sei que o seu estilo de viagem é bem parecido com o nosso, de estar mais perto das pessoas, da cultura local, desbravar lugares não vistos, mas ainda assim existe um distanciamento diferente de quando você está lá, né? Almoçando, trabalhando, tipo, todos os dias com essas pessoas. Queria saber como foi um pouquinho dessa sua relação, assim, com eles e de abertura, de proximidade, se são calorosos, se são mais distantes. Como que foi isso para você?
Foi ambígua, como tudo lá, assim, eu acho. Porque eu tive uma relação muito boa com meus colegas. Inclusive, eu tinha amigos que frequentavam minha casa quase que diariamente. Estavam lá, a gente fazia muita festa, né? Era uma casa de intercambistas. Então, a gente fez alguns colegas, amigos indianos que eram mais próximos. E eles sempre iam, a gente sempre convidava. A gente gostava muito da companhia. Eles eram muito legais, eram pessoas que estavam muito felizes da gente estar lá, até porque a cidade que eu estava não é muito turística, então não vai muitos estrangeiros para lá. E eles queriam mostrar a cultura, faziam comida indiana para a gente experimentar, faziam questão de explicar tudo que a gente perguntava, e era super legal. São pessoas que eu tenho contato até hoje por redes sociais. Um deles, inclusive, me convidou para o casamento dele, quando eles casam uns anos depois, mas acabou que eu não... Era, né, na Índia, não tinha condições de ir naquele momento, despencar do Brasil para lá, mas achei muito legal o gesto, assim. Por outro lado, com meus chefes foi uma relação péssima, assim, porque como a gente tinha uma relação hierárquica e no Brasil a gente é muito informal, a gente tem uma relação mais próxima, assim, com o chefe, acho que teve um choque cultural, assim, bem grave, até porque na Índia não tem muitos direitos trabalhistas, assim. Então, a gente sentia, muitas vezes, um certo abuso vindo da empresa, sabe? Então, brasileiro, a gente já tinha muitos brasileiros trabalhando no escritório, a gente acabava, se juntou com a americana, com a menina da Hungria, com o fulano de outro lugar, a gente acabou discutindo muito até o momento em que a gente resolveu deixar. Inclusive, abandonei o estágio mais cedo do que o planejado. Isso que não foi ruim de todo, porque eu tive a oportunidade aí de viajar pelo país inteiro. Então, eu só viajei realmente de norte a sul, porque eu acabei saindo 2 meses antes. Mas tinha umas situações assim, que eu achava bem absurdas, do tipo, eles se recusaram a pagar o salário de um colega nosso uma vez. Assim. Essa foi o estopim que a gente falou, ah, eu não vou trabalhar aqui, se você pode simplesmente chegar e não vai me pagar, sabe?
Nossa, mas tipo, mas eles não vão pagar e não deram um motivo? Falaram, ah, você não performou como eu gostaria, não vou pagar.
Sim, foi exatamente isso que eles falaram.
Não duvido que em breve isso chegue no Brasil. Tá se aproximando um pouco, o povo tá querendo que nós trabalhemos tudo de graça mesmo, né?
Pois é, tá cada vez pior, né?
E lá,
Não, mas é exatamente isso, porque lá, como não tem leis trabalhistas e é um país que sobra muito mão de obra, os chefes fazem meio que querem, assim, sabe? Então não tem nada que você possa fazer, você tem que dar graças a Deus que você conseguiu um emprego e abaixar sua cabeça, assim, pra qualquer coisa, sabe? Aí a gente até falava disso, né, que muita gente falava, no Canadá, no Brasil tem esse discurso, no Canadá não tem, pessoas quase morando, sabe? Então, assim,
Te catam na rua pra você trabalhar, pelo amor de Deus, né?
Então, é muito diferente você comparar com um país como o Brasil, onde sobra mão de obra, né? A gente estaria muito mais parecido com a Índia. Assim.
Ô, Nath, hoje em dia você tem uma cabeça muito diferente sobre como viajar, né? Eu falei que até você tem uma proximidade bastante, pelo que eu acompanho das suas viagens. Eu vejo uma similaridade muito grande com o jeito que nós gostamos de viajar e também de produzir conteúdo. Você tem bem mais consciência do seu impacto nos lugares, você é super adepta ao slow travel. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa construção crítica desse pensamento. Como que foi isso? Assim, quando você percebeu que viajar dando check em ponto turístico não fazia o menor sentido, que não era isso que você queria? Porque isso, querendo ou não, é o que a gente é impactado a maior parte do tempo. Então, a gente só aprende a viajar e a construir o nosso jeito de viajar viajando, né?
Eu acho que foi um processo, né? Como você falou. Aos poucos eu fui descobrindo. Primeiro, eu não tinha menor conhecimento sobre turismo, sobre o mercado de turismo mesmo, sobre atividades turísticas, sobre o que é responsável e o que não era. Acabei fazendo coisas que eu não me orgulho na vida. Por exemplo, na volta ao mundo mesmo, quando a gente chegou na Tailândia, a gente andou de elefante, sabe? Assim, eu sempre gostei muito de elefante, achei que eles lindos, que era tratar um elefante, mas eu não sabia que era prejudicial para eles nessa época. E aí eu já estava no Brasil quando eu fui escrever sobre a Tailândia, quando eu fui escrever sobre esse passeio. E aí, quando eu fui escrever sobre esse passeio, eu comecei a ler. E a ler, eu falei assim, meu Deus do céu, o que é que eu fiz?
Estou chocada comigo mesma.
Exatamente. E aí, a partir desse post, eu acho que foi um marco na minha vida, que eu pensei assim, eu não posso chegar nos lugares e sair fazendo qualquer coisa, sabe? Não é legal. Foi quando eu comecei a entender melhor, pesquisar mais sobre responsabilidade no turismo, sobre que tipo de atividade impacta positivamente uma comunidade, que tipo de atividade é predatória para o meio ambiente, para as pessoas também, né? Porque no primeiro momento eu pensava em sustentabilidade só como sustentabilidade ambiental.
Sim.
E aí depois eu fui entender que não, é muito mais que isso, né? É um conjunto, assim, econômico, ético, ambiental também, e etc. E então esse foi a primeira vez que eu pensei sobre isso, depois foi se desenvolvendo e junto com isso depois continuei viajando, fazendo coisas, e aí eu fiz uma viagem de 40 dias pela Europa, uns 2 ou 3 anos depois, que era isso, 4 dias em cada lugar, marcando um ponto turístico, e chegou uma hora que eu peguei e falei assim, acho que eu não gosto mais de ver tantos pontos turísticos, acho que eu tô cansada de entrar em castelo, sabe?
Onde fica o bar mais próximo para eu trocar ideia com o tiozinho, né?
Exato, é bar e restaurante viraram assim minhas prioridades. Antigamente era muito mais comer qualquer coisa, uma pizza, um cachorro quente para guardar dinheiro para entrar na natação. Agora é o contrário, sabe? Mas sim, hoje em dia eu prezo, até porque eu trabalho viajando agora, eu preciso ficar mais tempo nos lugares, senão, né, a gente fica louco. Mas gosto de ficar um mês, assim, 15 dias no mínimo, procurar atividades mais culturais, atividade de turismo criativo, né, que vai realmente envolver as pessoas, que eu vou aprender sobre a cultura. Eu adoro ver manifestação cultural, assim, festas, festivais, danças, tradições, isso é o que mais me interessa, porque eu tenho uma pegada mais humana e antropológica, assim, das viagens. Tem gente que gosta de ver paisagens, fazer trilha, cachoeira, eu já sou mais do lado mais antropológico mesmo da coisa.
Nath, aproveitando, pegando um gancho aí no seu lado antropológico, eu queria que você falasse sobre um projeto que você participou, né, que falava sobre línguas originárias. Projeto Wakaya, é isso? Wakaya.
Wakaya, é. Wakaya.
E você ficou um tempão no México, enfim. Acho que vai ter muito assunto, porque a outra senhorita aqui gosta bastante do México.
Nossa, meu país favorito.
O meu também.
Então, foi, na verdade, em 2016, eu fui fazer uma pós em Barcelona, de jornalismo de viagem. Daí lá eu fiz, conheci os amigos, a gente acabou criando esse projeto logo que acabou o Master, da gente viajar pela América Latina fazendo abdocs para registrar um pouquinho da luta política mesmo dos povos originários, né, nativos latino-americanos, para preservar as línguas maternas deles, né, as línguas indígenas. E a gente selecionou alguns desses povos que tinham um trabalho interessante nesse sentido em cada país e fomos passando, descendo do México até... Bom, eles chegaram até o Brasil, eu tive que abandonar antes o projeto, mas eu cheguei com eles até a Costa Rica, fazendo esses mini docs pro YouTube. E, nossa, foi uma experiência fantástica, assim, porque voltando, né, naquela história do processo, de como você vai aprendendo o que você gosta de fazer, como viajar, acho que isso me abriu muito a cabeça, assim, justamente pro tipo de coisa que eu gostava de ver, que eu gostava de ter contato com as pessoas, de conversar com elas, de ver as tradições, a cultura, de entender os problemas que elas passam, sabe? Como é a vida naquele lugar e etc. Assim, no México, a gente ficou 3 meses no total, assim, 1 mês e meio na cidade do México e o restante viajando pelo país. Daí fomos em Oaxaca, para San Cristóbal de las Casas. Cheguei a passar em Puerto Escondido, que é uma praia de surfista, para também tirar uns dias para relaxar. Mas, nossa, eu fiquei encantada pelo país, as pessoas... a história, eles são muito orgulhosos da própria cultura, assim, né? Eles são orgulhosos de serem mexicanos, mais do que da herança da colonização espanhola, assim, digamos.
É muito louco isso, né? Eu sempre falo que o México é um dos lugares que eu vi mais ambíguos nesse sentido, porque ao mesmo tempo que eles têm uma influência absurda dos Estados Unidos... principalmente a gente percebe isso na cidade do México, com os adolescentes, como eles são bem parecidos com os estadunidenses e tal. Eles têm um orgulho e conseguem manter as tradições de uma forma tão poética e bonita, né?
Sim, com certeza. Eu acho que eles... Eu tinha visto ou lido em algum lugar que isso é um movimento mais recente de resgatar, sabe? Porque muitas coisas estavam se perdendo e eles... De repente acordaram e falaram assim, nossa, a coisa mais preciosa que a gente tem é a nossa cultura, assim. Então, pelo menos quando eu estive lá, eu notei uma tendência muito forte nesse sentido, deles voltarem para as raízes mexicanas e tentarem trazer de volta. Tanto é que algumas coisas que já estavam para morrer com algumas gerações, assim, estão voltando com força agora. Por exemplo, o hábito de beber pulque, né? Por mais que eles façam pulque agora gourmet, que é com gostinho de morango e tudo mais, ainda assim é uma forma de você voltar e atualizar aquela tradição para ela conseguir se manter dentro de um contexto como uma capital, uma metrópole cosmopolita, que é a cidade do México, sabe? Assim, o pulque, né, para quem não sabe, é uma bebida fermentada feita daquela plantinha que é a planta nacional do México, do agave, exato. Ela é feita, assim, de forma artesanal, né, e nas casas das pessoas. Então, durante muito tempo era isso, era uma bebida de vô, e agora a juventude está se reapropriando dela para beber em pulquerias hipsters no centro da cidade do México, assim.
A Condessa que me aguarde daqui um mês.
Ai, vocês vão para lá? Que legal.
A gente vai para lá. Não me fala que eu tô assim, numa ansiedade, porque eu fui pro México em 2008. E é uma viagem muito importante na minha vida, assim, foi muito um marco de transição de vida mesmo, de enxergar, sabe quando você olha uma vida, você fala, não é essa vida que eu quero ter, o que que eu quero ser? E esse meu despertar aconteceu lá, e desde então eu não consegui mais voltar. Eu tenho uma relação espiritual com o México, tipo, muito foda, e a gente tava com a passagem comprada antes da pandemia, tipo, a gente ia em abril de 2020, a pandemia estourou em março. Aí remarcamos para setembro, e aí, obviamente, né, não rolou. E agora, mais uma coisa que eu não sei se eu comentei com você, a gente está de mudança para Portugal. A nossa ida agora para Portugal em abril foi para ver, conhecer, estudar onde a gente ia morar, qual cidade a gente ia escolher e tal. Porque a gente tem gato, né? Então precisa ter uma mudança minimamente estruturada para acontecer. Aí, nesse meio tempo, eu ficava com essa de, porra, eu queria tanto voltar pro México, o Marcelo vai gostar tanto de lá, eu queria tanto viver aquilo de novo, não sei o que, não sei o que lá. Um dia entrei, procurei, achei uma passagem, tipo, de milhas mega barata. Consegui, comprei, aí antes de mudar para Portugal, a gente vai para lá. Então, a gente vai para lá agora mês que vem, vai ficar 2 meses, aí volta no final de agosto, aí pega os gatos para ir mudar de vez para Portugal, entendeu?
Ah, que legal.
E assim, eu tô numa crise de ansiedade, tipo, sabe quando você não consegue fazer outra coisa da vida, eu só fico olhando os lugares. Porque como eu gosto muito de lá, eu consumo muito conteúdo de lá. Então, tipo, eu conheço os lugares como se eu já tivesse ido, só que sem ir. E é totalmente diferente do que eu costumo fazer em todas as minhas viagens, porque eu não pesquiso. Eu sou uma péssima consumidora de blog. Péssima. Eu não entro, eu não vejo dica. Eu não sei quais são os melhores pontos para fazer, quais são os melhores bairros para ficar. Eu simplesmente me jogo no lugar, sabe?
Sim, eu confesso que eu não planejo muito minhas viagens, não. Então, eu também vou meio na louca, assim.
E aí, e só que no México é totalmente contrário, porque eu sigo muita gente que cria conteúdo de lá, então... Eu já meio que fico... Então, esses lugares que você tá falando, tipo Oaxaca, Porto Escondido, que são lugares que... Agora estão ficando meio hype, né? Eu fiquei em Oaxaca quando eu fui em 2008. Eu fiquei na casa de uma... Porque eu fui pra lá porque eu conheci uma menina pelo Orkut, mexicana. A gente ficou super amiga. Ela me convidou e eu fui pra casa dela. Passei, tipo,
que legal.
20 dias na casa dela. E era em Oaxaca. E foi, assim, uma situação que na época lá tava bem tenso. O exército tava... meio que tentando controlar a cidade. Eu lembro que num dia depois que eu cheguei, tipo, eu cheguei acho que um dia antes, tinha o exército entrado e tinha matado um estudante dentro da universidade, saca? Então tava um clima bem tenso, assim. E eu, tipo, foda-se, caralho, eu tô nesse lugar maravilhoso, tô amando tudo, tipo, nem aí, sabe?
Nossa.
É, muito... Não tinha noção, né? Isso que você falou é muito real, assim. A gente não tinha informação sobre as coisas. Na época que eu fui pra lá, não existia smartphone. Ou eu tinha um V3 da Motorola, sabe?
É, e mesmo que você buscasse na internet, tinha menos conteúdo publicado, né?
Uhum.
Eu acho. É, realmente.
Então, sim, a gente vai. E aí eu tô nessa ânsia. Sabe quando você já tá vivendo mais no lugar do que aonde você está de verdade?
Sei bem. Ah, que legal. Vou acompanhar vocês pelo Instagram, porque eu morro de vontade de voltar. Até hoje também não consegui. Toda vez eu falo, vou voltar, mas ainda não encaixou, mas um dia vai.
Querida, tem um momento que a gente precisa dar risada dos nossos convidados, e você, como uma grandíssima viajante, já deve ter se metido em muito perrengue aí. Então, conta pra gente uma cilada memorável que você se meteu.
Nossa, foram várias.
Não tem vida viajante sem perrengue.
Eu acho que o dia que eu falei, agora ferrou tudo, quando eu tava... Não, eu tenho um problema, assim, eu tenho até um post que eu já escrevi no blog, que chama Vivo Por Aí Perdendo as Coisas. Que eu perco tudo. E eu não sei se é uma maldição, não sei o que aconteceu, um karma, que eu perco tudo viajando. Eu raramente perco tudo no Brasil, onde seria muito mais fácil de eu resolver, não é mesmo? Não, eu perco quando é difícil. E assim, eu já perdi dezenas de telefones, dinheiro, perdi 50 euros aqui, inclusive, semana passada. 50 euros que vale mais que barras de ouro.
Total.
Eu já superei. E, bom, nessas, um dia eu tava em Cartagena, na Colômbia, e fui pegar um ônibus pra Santa Marta. E antes de eu pegar o ônibus, eu saquei 200 dólares em pesos, peguei o ônibus e tal. Depois eu cheguei em Santa Marta, deixei minhas coisas no hostel, fui comer um salgado numa vendinha assim na rua. Sentei, comi meu salgado, paguei meu salgado, levantei e fui embora. E a carteira ficou com todos os meus cartões de crédito e com os 200 dólares em peso que eu tinha sacado.
Céu.
Aí eu tava voltando pro hostel quando eu percebi isso, e aí veio um mototáxi, assim, e ele falou, mãe, você quer que eu te leve a algum lugar? 20 pesos, sei lá quanto, sabe? Tentando fazer pegar uma corrida com ele, eu peguei pra ele, virei pra ele chorando e falei assim, moço, por favor, me leva num lugar onde eu perdi minha carteira, eu não tenho dinheiro pra te pagar, mas se eu achar ele, eu te pago o dobro do que você me cobraria, e tudo mais, assim, chorei, fiz um pequeno, né, eu tava desesperada, assim, porque eu tava sem nada, por sorte meu passaporte não tava nisso. E ele falou, não, beleza, sobe aí que eu te levo. Me levou no lugar, chegou lá, obviamente a carteira já não estava, e perguntei em volta, ninguém viu, assim. E aí ele pegou, e era tão bonzinho o motorista de mototáxi, que ele falou assim, não, sobe aí que eu vou te levar na delegacia pra você dar queixa. E fui na delegacia pra dar queixa, e tipo, tô ali pensando em como fazer, e eu pensei, não, graças a Deus, pelo menos meu telefone e meu passaporte estão comigo. Então eu peguei e acionei minha irmã, tinha uma amiga em Bogotá, falei pra ela que eu tinha perdido todo o meu dinheiro, ela me mandou, transferiu pra uma amiga dela em Santa Marta um dinheiro e me emprestou, quando eu chegasse em Bogotá eu pagaria pra ela, e consegui falar com a minha irmã pra ela me mandar dinheiro através do Western Union, que eu não conseguia mais sacar dinheiro nos países, assim. Então coloquei ela nessa função de até o final da viagem me mandar dinheiro, beleza. Tudo certo, daria tudo certo, não fosse na hora que eu saí de Bogotá, cheguei no Equador, meu telefone é roubado dentro do ônibus.
Puta que pariu.
E aí eu já não tinha mais como nem movimentar minha conta corrente, meu dinheiro ficou preso no banco até eu voltar pro Brasil, eu não tinha como mandar dinheiro para minha irmã me mandar, eu não tinha como, enfim, fazer nada, eu não tinha como movimentar o dinheiro que eu tinha.
Mas e aí, o que você fez? Como você resolveu?
Então... Isso foi o seguinte, eu entrei no ônibus, eu tava com um mochilão e a mochila pequena. Aí eu entrei no ônibus, coloquei a mochila pequena junto com o meu telefone, que estava na minha mão nesse momento, em cima do meu banco, e coloquei a mochila em cima, o mochilão em cima, assim, na parte que ela deve ir. Na hora que eu olho pro banco, o telefone já não tá mais lá e tem uma senhorinha descendo o ônibus e indo embora. Aí eu, era o que faltava. Aí eu desço correndo, não tem mais ninguém no ponto de ônibus, aí eu vou, será que ele tava realmente na minha mão? Será que eu não deixei no banheiro? Cheguei no banheiro, não tava lá. Aí eu sentei no chão do avião, comecei a tirar tudo da mochila pequena, não tava dentro da mochila, aí eu começo a chorar outra vez. Falar, e agora? Aí um policial chegou.
Você tava sozinha?
Sozinha, sozinha. Mas eu tinha um namorado...
Quem chorar as pitangas? Eu tenho Maria, o que eu faço?
A minha sorte é que eu tinha um namorado chileno nessa época, que ele tava me esperando no hostel em Quito. Ele já tava lá, assim, a gente ia se encontrar e a gente ia ficar, ele ficar em Quito por, tipo, 4 dias, e depois ele ia seguir a viagem dele, porque ele tava com esse projeto que eu abandonei, e eu ia continuar no meu ritmo. Mas aí eu comecei a chorar, o policial, né, do aeroporto de Quito, fala assim, você não conhece ninguém? Aí eu conheço, mas como eu entro em contato? Não tenho telefone. Aí ele me emprestou o telefone dele, aí eu consegui contactar esse menino, peguei o endereço do hostel, né, porque isso também estava no meu telefone, e eles me levaram de viatura pro hostel de Quito, e lá eu peguei dinheiro emprestado com esse meu ex-namorado e consegui combinar com ele que eu pagaria assim que eu chegasse ao Brasil e conseguisse ter controle novamente das minhas finanças, assim, porque senão eu não teria conseguido terminar essa viagem, eu ia ficar até hoje, estaria até hoje no Equador.
Nath, agora vamos pro momento rapidinhas do Viajar Pra Quê? Então fazemos perguntas curtas, não simples, e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, se você quiser justificar ou não, também fica ao seu critério, tá bom? A verdadeira utopia é preencher o dia somente com as coisas que te fazem feliz?
Acho que não.
Um medo?
Da vida passar e eu não aproveitar direito.
Assim. Pior apelido?
Eu nunca fui de apelido e eu costumo gostar dos meus.
Uma vergonha.
De alguns comportamentos e coisas que eu já fiz, assim, no passado, que hoje em dia eu sei que eu poderia fazer melhor, assim.
Qual a sua maior qualidade?
Eu sou uma pessoa inquieta, assim, eu tô sempre buscando alguma coisa nova pra fazer.
Pior defeito?
Ansiedade.
Você preferiria ficar presa numa jaula com tigre ou numa piscina com tubarão?
Numa jaula com tigre.
O que te faz sentir frio na barriga?
Fazer coisas novas.
Qual a trilha sonora da sua vida?
É indie rock.
Qual o seu maior prazer culposo?
Prazer culposo? Acho que escutar pop dos anos 90.
Qual o seu crush famoso?
Eu gostava do Kevin, não era do Nick. Era meu, foi meu crush dos 11 anos.
Meu crush dos 12 anos era o Leonardo DiCaprio. Toda uma geração de fãs de Leonardo DiCaprio.
E agora, para finalizar, o que não pode faltar na sua mochila?
Olha, eu vou falar, eu vivo com uma mochila de 50 litros, então eu tenho pouquíssimas roupas comigo, mas eu adoro levar uns lookinhos bonitinhos para as viagens, sabia? Eu tenho esse problema, é até difícil fazer caber tudo.
Querida, é chegado o momento jabá desse podcast. Conta para os nossos ouvintes aonde eles te acham, onde eles te leem, onde você está agora, para onde você vai depois. Venda aí seu peixe.
Bom, acho que, né, o blog, que é o meu projeto mais famoso, 360meridianos.com, para quem quiser não só planejar viagens, mas também para ter leituras sobre cultura, história, gastronomia dos lugares. A gente gosta de fazer esses textos, inclusive. Tem o projeto Grandes Viajantes, que é uma newsletter exclusiva, né, para assinantes, que custa R$19,90 por mês, onde a gente passou a publicar esses textos que a gente gosta de escrever. Os novos a gente está mandando por ela, em vez de publicar no blog. Tem as redes sociais do blog, @360meridianos, e também as minhas redes pessoais, @NathBecatini, no Twitter, no Instagram, enfim, todas elas. E também tem uma newsletter, né, que eu tô com ela vai fazer um ano, que chama Migraciones, que são de relatos mais pessoais, coisas mais próximas ao que era um blog pessoal de antigamente, como vocês dizem, um blog artístico, que é para assinar, acho que a forma mais fácil seria no link da bio do meu Instagram, assim. São esses lugares onde vocês podem me achar.
Essa Migraciones é só sua?
Só minha.
Me inscrever.
Muito bem, querida. Agradecer por esse papo gostosíssimo. Tenho certeza que quem nos ouve adorou o papo. E a gente se ouve numa próxima, meus queridos. Um beijo e até lá.
Um beijo. Obrigada a vocês pelo convite e até a próxima, então.
Nath, obrigada. A gente deu uma aproximada por directs ultimamente. Tenho gostado muito de ter essa troca com você e fiquei muito feliz de você vir contar um pouco mais dessa sua vida viajante aqui para os nossos ouvintes. Vida longa e muitas histórias para você. Um beijo e a gente se ouve em breve, pessoal. Até lá.
O Viaja Pra Quê é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.